Bom dia, você que está acompanhando a TV Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação, dessa vez com o programa Realidades da Safra. Momento para a gente fazer um giro pelo Brasil, visitar as mais diferentes regiões produtoras do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Como sempre, a sua participação é muito importante. Deixa aqui no nosso chat do YouTube seu nome, a sua região e conta para a gente como é que estão os trabalhos de campo por aí, como é que estão as lavouras na sua região. Uma outra maneira de participar com a gente é enviando a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo, mostrando esses trabalhos, mostrando essas lavouras. Vamos agora ver um vídeo enviado pelo Edival Zafalon. Ele é produtor rural lá em Primavera do Leste, no Mato Grosso. Mandou esse vídeo das lavouras de soja. O Edival conversou ontem com a gente aqui no Realidades da Safra, mostrando justamente as dificuldades com o clima e a irregularidade do desenvolvimento das lavouras lá em Primavera do Leste, inclusive já com expectativa de queda no potencial produtivo e reflexos também no encurtamento da janela de segunda safra de milho. Você também pode mandar a sua imagem aqui para a gente, para isso é muito fácil. Você pode enviar tanto para o Instagram oficial do NA, que é o @noticiasagricolas, ou para o nosso WhatsApp. O número esse que está aparecendo aí na sua tela é o 19-99767-0241. 19-99767-0241, WhatsApp do Notícias Agrícolas, manda sua imagem, a sua foto, o seu vídeo, nos ajude a mostrar o que está acontecendo ao redor do Brasil em todas as lavouras do país. Agora a gente vai começar a receber os nossos entrevistados que vão contar para a gente em loco como é que estão esses trabalhos, como é que estão as lavouras pelo Brasil. Esse é o Entrevistas da Safra. Nossa primeira parada vai ser no estado de Minas Gerais, região de Araguari. Quem vai conversar com a gente é o André Luiz Souza, ele é diretor técnico da AgroLíder, consultoria agronômica, já está aqui conosco por vídeo. André, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, é sempre uma satisfação estar com vocês no Notícias Agrícolas.
André, conta pra gente como é que estão as lavouras de soja por aí, porque o clima não está sendo fácil para o produtor nesse ano, né?
Com certeza, eu acredito que aqui esteja, como a boa parte do Brasil, chuvas muito irregulares. Desde o início do plantio ainda não teve uma uniformidade de chuvas. Para se ter exemplo, ontem aqui na região teve propriedade que recebeu 100 milímetros e outras zero. Então, as lavouras estão com dificuldade para desenvolver e muitas estão com estandes abaixo do esperado.
Se a gente for pensar em potencial produtivo, André, já dá para esperar, então, uma redução desses índices, né?
Com certeza. Essas que foram plantadas no início, elas não estão desenvolvendo bem. Estão com potencial, estão na fase reprodutiva, sofrendo com a seca, né? E outra parte, elas foram plantadas fora da janela ideal, né? Então você vê que o potencial de todas elas já tem perdas.
E se a gente pensar nas ações do produtor, André, que tipo de manejo ou de trabalhos ele pode fazer nesse momento para tentar mitigar um pouquinho esse cenário?
Então, na verdade, muitas propriedades estão com as operações paradas, porque a planta está muito estressada, as ervas daninhas muito estressadas, a gente está sofrendo um ataque muito forte de pragas. Onde a gente está tendo esse ataque, a gente está intervindo. Estamos tentando entrar com aminoácido, né, alguns foliares, para ver se a planta dá uma reagida, mas a situação não está boa.
E se a gente olhar para a janela, para o calendário, André, esse cenário de momento também pode ter impacto se a gente pensar em segunda safra no ano que vem?
Com certeza. O produtor, na verdade, ele nem está pensando na segunda safra. Poucos estão fazendo planejamentos, né? Eles estão pensando mais na safra atual, esperando a chuva se normalizar e tentar fazer a soja reagir para ter uma produção média. A gente já vê comentários de alguns produtores até de gradear uma parte da soja e tentar já entrar com milho e safrinha. Mas tem que ter um cuidado, né? Porque tem muitos herbicidas pré-emergentes que se usou na soja que tem uma carência para o plantio do milho.
E aí, se a gente pensar em mercado, André, também não tem muito como olhar para esse cenário de avançar com vendas diante de tanta incerteza, né?
Sim, está parado, acredito que por dois motivos, né? O produtor ainda ele não tem um volume que ele possa projetar para colher, e outra, ele acredita que esse mercado deve ter uma alteração em valores.
E como é que estão as previsões daqui para frente, André? Tem expectativa de volta de chuvas aí na região?
Tem uma previsão bastante forte para o final de semana, né? Como eu falei no início, ontem, em boa parte choveu, teve chuvas aí acima de 100 milímetros e outras propriedades que não recebeu nada. Então é uma desuniformidade muito grande dessa chuva, né?
André, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Eu agradeço o convite de vocês no CIS Agrícolas e que o produtor tenha cautela, né, na hora que vier a chuva, fazer uma programação boas aí de nutrição foliar para recuperar essa planta, né?
André, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando o andamento dessa safra. A gente espera com um cenário mais positivo da próxima vez que a gente se falar. Um abraço, até a próxima.
Abraço, bom dia a todos.
Esse o André Luiz Souza, ele que é diretor técnico da Agrolíder Consultoria Agronômica, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de soja dessa safra 25-26, lá na região de Araguari, em Minas Gerais. O André destacando um cenário de chuva bastante irregular. Ontem, por exemplo, teve lavouras com 100 milímetros de precipitações, outras com zero. Isso vai impactando bastante o desenvolvimento da soja lá na região, que já tem perda de potencial produtivo, muita incerteza com relação ao que vai ser colhido e já dificultando também a janela para a segunda safra de milho. O André destacando muito produtor que não vai cultivar o cereal na segunda safra, outros já pensando até em gradear a soja dessa primeira safra e já apostar no milho safrinha. Então, cenário complicado, produtor esperando chuvas lá na região de Minas Gerais. Claro, a gente vai seguir acompanhando de perto o andamento dessa safra ao longo aqui da nossa programação. Vamos agora para mais uma região. Vamos lá para o estado do Mato Grosso do Sul, região de Maracaju. Quem vai falar com a gente é o Juliano Schmaideck, presidente da Copsema, já está aqui conosco por vídeo. Juliano, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, prazer é todo nosso estar com vocês aí.
Juliano, conta para a gente como é que estão as lavouras de soja aí na região, como é que tem sido o desenvolvimento dessas áreas até aqui?
Tivemos um ano de plantio excelente, muito bom. Pós-plantio, tivemos 2 semanas de chuvas muito boas, um bom desenvolvimento da soja radicular, plantas muito bonitas, a lavoura se estabelecendo muito bem. Agora, nos últimos 15 dias, viemos a ter sol intenso, temperaturas muito altas. Nós vemos em alguns pontos isolados a soja morrendo, soja com pontos de murcha. E onde o solo é raso também, está começando a ter problema já.
Se a gente olhar para as previsões daqui para frente, Juliano, tem cenário de volta dessas chuvas? Como é que estão as previsões para os próximos dias?
Essa semana que passou, houveram chuvas na região, algumas regiões, né, mais para o lado de Sidrolândia, Ponta Porã, Dourados. Maracaju, infelizmente, ficou fora. E a semana que entra também tem. Vão haver mangas de chuvas, né? A gente brinca que são sorteios, alguns ganham, muitos não, né? E estamos na esperança de que mude, que a previsão não esteja tão certa, ou que esteja. Que cresça mais essa previsão, que seja mais forte, né? Que pegue uma região maior do estado e venha resolver mais os problemas nossos.
Se a gente pensar em produtividade, em potencial, ainda dá para ter boas produtividades? Dá para recuperar esse período de calor que a gente está passando?
Olha, na região que eu tenho andado, que eu planto, que a gente vê, eu acho que não tem quebra de produtividade ainda, tá? Se tiver, é muito localizado. Mas assusta nós. Agora está tá começando a florada da soja, né? E é uma região, é uma época que se aguenta muito a seca, né? Então, nós temos que ver como é que vai ser o janeiro para pontuar perdas.
Se a gente pensar em calendário, Juliano, quando é que deve acontecer a colheita dessa safra e como é que fica a janela pensando em segunda safra de milho?
Olha, nós plantamos dentro de uma boa época aqui no estado, no município, vamos falar de município, né? No município aqui de Hidrolândia, Maracaju, região aqui, foi plantado na melhor época para colocar a safrinha. A seca, provavelmente, ela pode adiantar o ciclo da soja. Nós vamos estar colhendo a partir aí de 5, 10 de fevereiro, e fevereiro cheio e março, e deixando nós num bom período de safrinha. Então, precisa haver chuvas nesse período de fevereiro para a gente poder implantar uma boa safrinha.
E aí, até lá, Juliano, quais que tem que ser os pontos de atenção do produtor para manejo, para atividades, para garantir esse bom potencial? Até a gente já teve confirmação até de casos de ferrugem aí no estado, né?
Pois é, tem alguns focos, né? São poucos. A seca e o sol quente não dá, a temperatura não dá a probabilidade da ferrugem se desenvolver. Mas tem as outras DFCs, né, que judiam da gente e nós temos que cortar o ponto de entrada delas, né? É complicado fazer o fungicida com temperaturas muito altas e com estresse hídrico, como também é complicado não fazer, né? Então cada produtor tem que fazer sua estratégia. O percevejo chegou muito cedo nas lavouras esse ano, tem que fazer o combate dele. E ver o que a soja está escapando das lagartas, né? Como é que vai ser esse ano? Ano passado já foi um pouco mais difícil e a gente sabe que elas vão ficando mais resistentes e vão incomodar um pouco mais esse ano.
Se a gente olhar para o lado de mercado, Juliano, como é que estão as oportunidades para comercialização da soja aí na região?
Pensa num ano gelado, né? Não tem oportunidades praticamente, né? São mínimas. Nós temos falado aí no mercado de 112 a R$ 120. Quando você vem mais para fevereiro e março, você vem nesses números mais baixos aí de 112, 114, e o pagamento abril estaria 120, né? Então o mercado está bem xoxo, a gente tem buscado, tem olhado e as oportunidades estão bem poucas. O MS está bem pouco vendido.
Juliano, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
Agradeço vocês aí pelo que dão para a agricultura, pelo olhar que dão para nós, pela visibilidade do agro. E vamos rezar chuva, né? Torcer que venha chuva e tenhamos um ano muito bom aí no Brasil, né? Que é a produtividade que vai nos resolver nosso problema, já que preços não estão vindos, né?
Juliano, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o andamento dessa safra. A gente espera com a volta das chuvas aí para a região. Um abraço, até a próxima.
Abraço, bom final de semana.
Esse é o Juliano Schmaideck, ele que é presidente da Copsema, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de soja lá no Mato Grosso do Sul, lá na região de Maracaju. Juliano destacando um início muito positivo da safra, com plantio numa janela ideal, com bons volumes de chuvas que se estendeu pelas primeiras semanas do ciclo de desenvolvimento, mas nos últimos 15 dias, muito sol, temperaturas elevadas, o que já começa a preocupar os produtores da região. Juliano destacando que ainda não há expectativa de quebra de perdas de produtividade, mas essas precipitações precisam retornar para recuperar essas áreas e garantir um bom desenvolvimento, com muitas lavouras entrando em fase de floração neste momento. Juliano também destacando aqui para a gente o cenário complicado para comercialização, com poucos negócios avançando, também dificuldades com os preços para venda dessa soja, o que deixa a necessidade ainda maior de se ter boas produtividades para garantir margem, para garantir rentabilidade. Então, um momento bastante complicado do produtor, bastante apreensivo lá na região de Maracaju, no Mato Grosso do Sul. E claro que a gente vai seguir acompanhando de perto o desenvolvimento dessa safra lá na região, aqui ao longo da programação do Notícias Agrícolas, na programação do Realidades da Safra. Agora a gente vai para mais uma parada, vamos para mais uma região produtora. Vamos lá para o estado de Goiás, região de Jataí. Quem vai conversar com a gente é o Evandro Vilela, presidente do Sindicato Rural de Jataí. Ele vai destacar para a gente como é que estão as lavouras de soja dessa safra 24-25 lá na região de Jataí. O Evandro já está aqui conosco por vídeo. Evandro, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Oi, Guilherme, muito bom dia. É um prazer muito grande nosso também poder estar participando aí com você.
Evandro, conta pra gente como é que estão as lavouras de soja por aí, porque aí na região também não tem sido um ano fácil para o produtor, não, né?
Realmente, não tem sido muito fácil aqui para a gente também, viu, Guilherme? Assim como em outras regiões, tem faltado chuva agora nesse início, agora para o desenvolvimento das lavouras. Passamos alguns dias aí com um veranico que acaba, né, prejudicando aí esse arranque inicial das plantas. Isso perde, né, um pouco aí da chance de produtividade, porque a planta perde muita energia, né, para conseguir sobreviver aí nesse início aí de arrancada aí, de início de desenvolvimento vegetativo delas. Mas a gente espera que as chuvas, né, continuem da agora para frente, continue sendo conforme foi em outros anos, principalmente o ano passado, que choveu bem. A gente espera uma temporada melhor de dezembro agora para frente, porque outubro e novembro foi muito fraco de chuva aqui na nossa região. Difícil, foi complicado o negócio.
Se a gente pensar em potencial produtivo, então, Evandro, já dá para esperar que essas plantas não atinjam toda aquela produtividade que poderia atingir, né?
Guilherme, com certeza não. Porque vai passando as fases, né? A cada fase que a planta vai passando, conforme ou que seja favorável para elas ou não, elas vão respondendo de acordo com o que elas têm passado, né? Isso vai ficando gravado aí na planta, né? Ela é como se fosse um computadorzinho, né? Ela vai gravando o que está acontecendo e vai aí colocando aí em sua genética, e o que que realmente ela consegue produzir lá na frente, né? Então, com certeza vai ter sim quebra, né? Não vai ser a mesma produtividade do ano passado. Isso aí é uma coisa que a gente já percebe desde já que não vai ter, não vai ser assim, né? Pode ser que mude, mas pelo histórico que a gente conhece, pelo tempo que a gente planta e a gente acompanha a lavoura, a gente percebe que realmente não será um ano de alta produtividade como foi o ano passado.
Se a gente olhar para as previsões daqui para frente, como é que está esse cenário? Tem indicação de volta e de manutenção dessas chuvas aí para os próximos dias, semanas?
Tem. Esse mês de dezembro tem uma realidade melhor do que nos outros meses anteriores. Mas as previsões, Guilherme, ela tem acontecido o seguinte, né? Tem uma previsão, às vezes, uma previsão boa para chuva, e vai chegando perto da data, né? Essa previsão já começa a jogar para frente, vai alongando essa previsão e vai enfraquecendo também a quantidade de chuva também. Isso a gente viu aí em outubro e novembro. Tinha uma previsão que era boa, né, para um dia tal, né, e acaba não vai chegando perto, ela vai alongando essa previsão e a previsão vai diminuindo o volume de chuva. Então, dezembro, a gente espera, né, que seja um mês melhor, mas a gente não sabe, né? Clima é um negócio assim bem complicado. Nós já tivemos aqui temporais, já tivemos chuva de granizo, já tivemos falta de chuva, né? O sol muito quente. Então, é um ano assim bem atípico aí dos anos anteriores. É um ano diferente que a gente está passando, né? Vamos ver consequência disso que vai acontecer.
Se a gente pensar em calendário, Evandro, como é que ficou essas datas de plantio, até se a gente olhar para frente para a sequência de segunda safra?
Olha, Guilherme, nós não também não temos, né, não conseguimos plantar dentro da janela para fazer uma safrinha ou uma segunda safra cheia, né? Nós com certeza vai ter aí uma segunda safra menor do que o ano passado, né? Com isso tanto é menor e a gente não sabe, né? Mas vamos torcer que seja com a produtividade parecida que do ano passado. Mas em termos de quantidade de hectares aqui em Jataí e essa região nossa aqui vai sim reduzir.
E aí, olhando para mercado, Evandro, como é que estão as oportunidades para venda de soja por aí? Também não tem muito como avançar com a comercialização, né?
Não tem, né? Porque o que está pegando muito hoje é o custo de produção. Então, a soja não tem reagido o suficiente para o produtor animar a fazer os contratos de venda aqui, né? Então, estão aguardando um pouco mais para que esse mercado reaja, né? Para que possa fazer mais contratos, fazer mais travas, né? Com a soja. Mas está um ano assim, um ano bem assim, bem complicado, né? Tem muito mais esse ano soja na mão do produtor do que nos outros anos. Isso é preocupante, né? A gente fica preocupado, porque o produtor às vezes se resguardando e acaba que o mercado não responde, e aí, né, dá uma dificuldade ou cria uma dificuldade futura, né?
Evandro, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
Guilherme, a gente agradece, o Sindicato Rural de Jataí está sempre aí à disposição de vocês. A gente só, né, deseja aí que tenhamos aí um final de ano com mais um pouco de alegria, né, com um pouco mais de chuva. E a gente aproveita aqui para desejar aí um Feliz Natal e Ano Novo a todos os nossos cooperados, produtores em geral da nossa região aqui do Sudoeste. Um grande abraço aí para você. E vocês também, tem boas festas aí para vocês.
Evandro, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando o andamento dessa safra. A gente espera com um cenário mais positivo de chuvas da próxima vez que a gente se falar. Um abraço, até a próxima.
Obrigado, um abraço.
Esse é o Evandro Vilela, ele que é presidente do Sindicato Rural de Jataí, no estado de Goiás, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de soja dessa safra 24, 20, dessa safra 25, 26. O Evandro destacando o cenário bastante complicado para o produtor, com falta de chuvas, temperaturas elevadas. Isso já atrasou o plantio, dificultou esse início de safra e vem prejudicando o desenvolvimento das lavouras, inclusive já retirando o potencial produtivo das áreas. A expectativa já é de menos produtividade do que aquilo que poderia ser atingido com o clima positivo até este momento. A expectativa é de melhora dessas condições agora no mês de dezembro. As previsões indicam a volta e a manutenção das chuvas, mas até lá o produtor, claro, segue esperando a confirmação dessas precipitações para poder avançar com as suas atividades, inclusive que já foram comprometidas. Se a gente olhar para a segunda safra de milho, a janela já foi afetada e a expectativa do presidente do sindicato é uma redução na área plantada com milho na safrinha de 2026. Evandro também destacando as preocupações com relação à comercialização, já que os custos de produção são bastante elevados e os atuais patamares de preços não atraem o produtor a participar do mercado neste momento. Então, um momento bastante complicado e de apreensão para o produtor lá em Jataí, no estado de Goiás. Claro que a gente vai seguir acompanhando de perto o andamento dessa safra lá na região do sudoeste goiano, aqui no Realidades da Safra, aqui no Notícias Agrícolas. Agora a gente vai fazer uma rápida parada no programa de hoje, um intervalinho comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Realidades da Safra.
Todo sábado às 11h30 da manhã, na TV Notícias Agrícolas, assista ao Cooperativismo em Notícia. Histórias inspiradoras e o orgulho de quem faz o cooperativismo e o agro acontecer. Cooperativismo em Notícia, uma produção da Fecoagro Santa Catarina.
Os melhores e maiores eventos do Brasil estão aqui no YouTube do BRTV Max. Milhares de vídeos e programas para você. Transmissões ao vivo com as melhores imagens e informações. Curta, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação em primeira mão. O melhor do rodeio está aqui no YouTube do BRTV Max.
Conheça a Rians, o maior clube de moda circular do Brasil. Seja o franqueado Rians Club, uma empresa do grupo EcoPower. Vem!
Pod Arena. Um palco de ideias e trocas de experiências.
Eu até emocionei de ver que ele estava feliz.
Histórias inspiradoras.
Quando eu entrei na moda, eu perdi muitos trabalhos por isso.
Jornadas de sucessos, desafios e conquistas.
Eu amo rodeio, eu amo demais o que eu faço.
Tudo isso com autenticidade e bom humor. Pod Arena, seu ponto de encontro semanal. Toda quarta, às 7 da noite, com Bianca Barreto e Michele Soares.
A carne é um dos alimentos mais completos para a alimentação humana. Por isso, a história da sobrevivência do homem é a história pela produção de proteína animal. Não importa a posição geográfica ou a civilização aonde ela esteja, sempre foi a necessidade da produção de proteína animal. Eu estou, por exemplo, aqui nas estepes da Ásia Central. O que você vê aqui são as estepes cazaques. Aqui eu estou no Cazaquistão e o que você vê aqui ao lado é uma fazenda de criação de cavalo. Aqui nessas estepes no inverno, por exemplo, chega a ter menos 40 graus. E nesses ambientes tão inóspitos, talvez a criação de cavalo seja uma das atividades mais difíceis e mais uma das poucas que podem suportar essa rusticidade pela necessidade de se produzir uma proteína animal. Por que eu estou mostrando tudo isso aqui do Cazaquistão? Isso aqui descortina o futuro do Brasil como fornecedor de proteína animal. Porque conforme esses países aqui da Ásia Central e do resto do mundo eles vão enriquecendo, aumenta o consumo de proteína animal e esse tipo de fazenda tão rústica, às vezes tão improdutiva, embora faça parte aqui da cultura cazaque, não será suficiente para suprir essa demanda de proteína animal. E aí é que entra a pecuária brasileira como fornecedora de alimentos para toda a Ásia e para todo o mundo. Aqui do Cazaquistão, a gente descortina um pouco o futuro e a perspectiva da nossa produção de carne.
Invista em energia solar, deixe o sol mover a sua vida. Solução para mover a sua casa, sua empresa e também para o agro. EcoPower, a líder em energia solar no Brasil.
Chegou a hora de testar seus conhecimentos sobre o mundo do agronegócio com o nosso AgroQuiz. Qual o maior estado produtor de soja no Brasil? Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina ou Goiás? Resposta é Mato Grosso. No ano 2000, o Mato Grosso superou o Paraná e tornou-se líder nacional da produção de soja. A produção do estado é maior do que a soma das produções da Bolívia, Ucrânia, Rússia, Canadá e Paraguai juntas. A safra 23-24 do Mato Grosso alcançou 38,4 milhões de toneladas, de acordo com a SEDEC.
Estamos de volta com Realidades da Safra desta sexta-feira. Agora a gente vai trazer notícias e informações sobre o desenvolvimento das lavouras pelo Brasil. Esse é o Notícias da Safra. Vamos começar olhando justamente para a safra de soja 25-26, porque o primeiro foco de ferrugem asiática em área comercial foi confirmado lá no Mato Grosso do Sul. O primeiro foco de ferrugem asiática desta safra foi registrado em Mato Grosso do Sul na última semana, de acordo com o monitoramento do consórcio antiferrugem mantido pela Embrapa e parceiros. A lavoura comercial, localizada no município de Sete Quedas, na região sudoeste, está no estágio fenológico R5, marcado pelo início do enchimento de grãos e foi plantada na segunda quinzena de setembro. A confirmação da doença também foi realizada pela Fundação MS. Condições climáticas como calor excessivo e alta umidade favorecem o aumento da população infestante, intensificam a disseminação de esporos fúngicos, que ocorre principalmente pelo vento, contribuindo para o surgimento de novos focos, explicou o coordenador técnico da ProSoja MS, o Gabriel Balta. Vamos olhar agora para o café, porque a Conab atualizou as suas estimativas de produção da safra 2025 em 56,5 milhões de sacas. A produção brasileira de café em 2025 está estimada em 56,5 milhões de sacas de 60 quilos. Mesmo sendo um ano de bienalidade negativa, esse resultado representa o terceiro maior registrado na série histórica da Conab, atrás apenas dos anos de 2020 e 2018, ambos com bienalidade positiva, e também fica com alta de 4,3% se comparado ao volume do ano passado. O resultado é uma combinação de ligeira queda de 1,2% na área de produção, estimada em 1,85 milhão de hectares, com uma melhor produtividade média nacional, projetada em 30,4 sacas por hectare, reflexo do bom desempenho verificado nas lavouras de Conilon, conforme mostra o quarto levantamento de café 2025, divulgado na quinta-feira pela Conab. Com menor influência da bienalidade, a produção de Conilon em 2025 atingiu 20,8 milhões de sacas, um novo recorde para a espécie ao se analisar a série histórica da companhia, ultrapassando 2022, quando foram colhidas 18,2 milhões de sacas. Em relação à safra passada, o atual resultado apresenta um crescimento de 42%. A regularidade climática favoreceu o vigor das plantas e resultou em elevada carga produtiva. Então, destaque para o aumento da produtividade do Conilon, puxando para cima a produção total de cafés em 2025. E aí, justamente para entender melhor esses resultados da safra de 2025 e já projetar a temporada de 2026, a nossa jornalista Rafaela Ribeiro conversou com o Rafael Stefani, que é produtor de café na Alta Mogiana, em São Paulo, justamente para entender um pouquinho essas dinâmicas. Vamos acompanhar agora a entrevista da Rafaela com o Rafael.
Sim, como já era previsto, né, e a gente vinha trazendo, né, falando dessa realidade, a gente teve realmente uma quebra significativa nessa safra de 2025, muito por conta realmente do clima, né? O clima seco de 2024 interferiu bastante, né? Foram ali 6 meses sem chuva no período de seca, o que prejudicou drasticamente as lavouras, né? E, consequentemente, a floração e o pegamento dessa florada. E isso veio se confirmar agora com o final da safra, onde a gente pôde observar aí quebras em torno de 20% a 30% com os produtores da região.
E como que foi também a questão agora dessa nova florada, né, para a próxima aí safra, né? A gente sabe que teve uns períodos de chuva aí mais estratégicos em algumas regiões que contribuiu para uma boa florada, né? Mas a gente agora voltou, né, Rafael, para essa fase de seca e também altas temperaturas. Vocês têm sentido isso aí pela região? Como que foi a florada e como que tem sido o impacto agora também dessas altas temperaturas aí para a região?
Bom, diferente de 2024, a gente teve um 2025, período de seca de 2025, bem melhor. A gente teve chuvas pontuais em maio, julho, agosto, o que trouxe as lavouras até o momento da florada bem mais vigorosas e bonitas. E realmente a gente teve uma florada bem melhor comparado a 2024 e um pegamento também bem melhor. Porém, da florada para cá, a gente vem passando por momentos bem difíceis, porque diferente de 2024, onde a chuva demorou a chegar, mas quando ela chegou, ela continuou caindo de forma significativa dentro dos padrões das médias. Mas agora em 2025, após a florada, a gente vem de meses seguidos com as chuvas bem abaixo das médias, temperaturas muito altas, como vocês podem ver aqui atrás, ó, o sol é forte aqui já. A gente teve chuvas nos últimos dias, mas bem pequenas, bem com quantidades bem baixas. Agora, só para a próxima semana que a gente tem uma nova previsão de chuva. Então, a gente não está passando por um momento, digamos, favorável para o desenvolvimento desse chumbinho, né, que pegou, que vingou ali, e isso pode, de fato, afetar a safra de 2026.
E qual que também é a preocupação disso tudo com relação à qualidade, né, Rafael? Acredito que cada vez mais, né, ano após ano aí, né, desde os últimos anos que a gente vem enfrentando essas secas, né, mais consideráveis, essas chuvas mais esporádicas, né, não o necessário, a qualidade vem se tornando aí um ponto de muita preocupação, né, para o produtor. Então, como que fica, então, o cenário da questão da qualidade também, né? O quanto isso preocupa os produtores locais também aí com relação a essa falta de chuva somada com essas altas temperaturas?
Exatamente. Conforme você falou, né, a falta de chuva, a água tá totalmente ligada à questão da qualidade, né? Tendo em vista que quando falta água, a gente não tem uma boa granação desse café e, consequentemente, peneiras mais baixas, né? O que, de fato, prejudica a qualidade do café. Então, esse momento agora, onde a gente já vem passando por esse momento de chuvas abaixo das médias, a gente já fica pensando como vai ficar essa qualidade para 2026, tendo em vista que a gente tende a ter já uma granação ruim. Então, realmente, de fato, é preocupante.
E, Rafael, quais têm sido os trabalhos aí, né, nas lavouras, né, na região, para tentar mitigar um pouco, então, aí, o impacto dessas altas temperaturas? O que vocês vêm atuando aí, de fato, aí na produção, para tentar mitigar um pouco, então, o prejuízo que pode vir a ter, né, na safra do próximo ano?
Bom, de fato, o que tem mudado a realidade da região é a irrigação, embora a região seja pouco irrigada, né? Estima-se que em torno de 25% a 30% apenas da Mogiana seja irrigada. Outro ponto importante que muitos produtores vêm aderindo, né, é o uso sempre de plantas de cobertura nas entrelinhas, né, para que a gente proteja esse solo, para que tenha menos incidência do sol diretamente na terra. Então, isso tudo a gente tem feito para tentar aliviar essa questão das temperaturas, né, no meio do cafezal, porque embora você também coloque irrigação, de fato as altas temperaturas prejudicam também muito. Então são práticas que a gente tem adotado para tentar aliviar, amenizar os danos.
E como que fica a expectativa? Eu sei que ainda é muito cedo, mas o que vocês estão acompanhando aí na região, até mesmo dentro da sua propriedade, a gente sabe que aquela safra recorde, né, muito se falada, talvez não chegue para o próximo ano, mas muito se fala de um bom volume. Vocês estão com essa expectativa mesmo, com essa esperança em cima da próxima safra de vir um pouco melhor do que foi colhido esse ano?
Sim, de fato, a tendência é que aqui na Mogiana a gente tenha uma safra melhor que a 2024, tendo em vista que a de 2024 foi realmente uma safra muito abaixo da expectativa, né? Então as lavouras não produziram bem em 2024, ou seja, elas chegaram mais bem vestidas, mais bem preparadas para essa florada agora de 2025. Então, de fato, a gente teve uma florada melhor, teve um pegamento melhor e, de fato, a gente tem aí uma expectativa de uma safra melhor para 2026, embora que o clima agora já começa a acender um alerta em relação a essa produtividade. Mas, de fato, a gente vai ter, sim, uma produtividade melhor, mas também não vai ser nada, assim, não vai ser recorde de safra, não vai ser nada perto disso, tá? A gente vai ter uma produtividade melhor, mas também não vai ser nada tão significativo assim.
Agora, puxando para um lado um pouco mais do mercado, né? A gente vem enfrentando aí também, o clima vem sendo aí um fator que vem movimentando bastante os preços, né, nos últimos dias, essa preocupação não só no clima aqui no Brasil, mas também em outros países produtores que também estão passando por adversidades. Mas como que fica essa questão mesmo das negociações, né, Rafael? A gente sabe que o produtor está vivendo um cenário de muita incerteza, né, comercial, as taxações, também o IDIAR, também que veio modificar. Então, como que está essa questão dos preços mesmo, né, aí pela região, que você também sentindo com os produtores, e também as negociações dessa safra, né, não só dessa, mas também pensando na futura. Já está tendo essa movimentação ou os produtores ainda estão um pouco mais, vamos dizer assim, cautelosos, né, segurando um pouco mais, em busca, aí, vamos dizer assim, de uma luz mais clara do que vai ser o futuro?
Eu vejo que o produtor está participando do mercado atual, embora eu vejo que ele também está com uma expectativa de uma alta aí para o próximo ano, no início do próximo ano, ali próximo à colheita, já que a gente teve uma colheita baixa, né, agora em 2024, então a gente está passando aí por momentos onde os estoques internacionais estão realmente muito baixos. Então eu vejo que o produtor, ele está, sim, negociando, porém, segurando ali um pouquinho para tentar aproveitar qualquer alta que venha acontecer ali no início do próximo ano. Muito se fala, né, sobre o preço atual, né, a gente está realmente em patamares altos de preços, porém, a produtividade foi baixa. Então, para o produtor, acaba que não foi tão vantajoso assim, tendo em vista que não adianta nada o preço estar alto se você não tem o café para vender a esse preço tão alto, né? Então, eu vejo que o produtor está, assim, receoso, esperando, querendo, né, aproveitar essa fase da melhor maneira possível, com o melhor preço possível, porque ele tem pouco café para negociar. E sobre as vendas futuras, eu acredito que alguns produtores têm, sim, feito. Eu, pessoalmente, não fiz nada. A gente está aí aguardando, analisando, né, o mercado, para tomar essa decisão se vamos fazer uma parte ou não, porque realmente a gente está passando por um momento bem delicado aí no mercado.
Pensando nisso, né, Rafael, eu sei que você, além de produtor, também tem muito conhecimento nessa questão do mercado. Então, eu queria que a gente finalizasse a nossa entrevista com você, aconselhando mesmo esses produtores, né, que estão nos acompanhando, como que ele deve olhar, então, aí para esse mercado futuro e também em cima da sua produção aí, o que, que você orienta, então, diante de tanta incerteza, como que devem ser os próximos passos?
Bom, eu acredito, né, assim, que o produtor, ele deve, de fato, ter cautela no sentido de não guardar tudo e também não vender tudo, né? Tentar participar de todos os momentos. Então, eu acho muito arriscado você ficar totalmente dependendo aí desse mercado, esperando de fato um boom nesse mercado e vai que esse boom não acontece. Então, eu acho importante você ir fazendo vendas parceladas para que você consiga ter um preço médio lá no final. Então, a minha dica é essa. Não aposte tudo numa cartada só, numa ficha só. Faça vendas esporádicas, parceladas, para que se você para que você possa participar tanto de um momento super bom e também de um momento ali mediano, eu acho que é a melhor estratégia, a melhor alternativa.
Vamos voltar com informações do limão, porque o Taiti iniciou dezembro com reação nos preços. Depois de cair fortemente em novembro, os preços do limão Taiti têm reagido neste começo de dezembro, conforme apontam levantamentos do CPEA. Segundo o Centro de Pesquisas, o suporte vem da melhora pontual da demanda e da sinalização de retorno das indústrias processadoras às compras da fruta para moagem. Pesquisadores explicam que com a colheita em andamento e os preços em patamares baixos, as indústrias de suco e de óleo essencial procuraram repor as aquisições de matéria-prima para processamento, o que pode conferir um novo fôlego à comercialização do Taiti, à medida que deve drenar parte da oferta excedente e conter a tendência de desvalorização. Por outro lado, conforme pesquisas do CPEA, a disponibilidade de frutas maduras deve passar a crescer a partir de dezembro, atingindo um pico no primeiro trimestre de 2026, o que é um fator limitante para a recuperação dos preços. Aí ainda olhando para esse setor de citricultura, destaque para os subprodutos citrícolas que tiveram alívio tarifário. O setor exportador de produtos derivados de citros recebeu recentemente um significativo alívio nas tarifas para subprodutos que até então seguiam sobretaxados em 40%, oposto ao suco que estava fora dessa alíquota desde o final de julho. Por meio de uma ordem executiva divulgada no último dia 20 de novembro, as tarifas de 40% aplicadas aos óleos essenciais, subprodutos terapêuticos e à polpa de laranja foram zeradas, embora esses produtos continuem sujeitos à sobretaxa de 10%. Para os subprodutos, as exportações com sobretaxa vinham perdendo espaço no mercado norte-americano e a isenção anunciada deve ajudar na recuperação dos embarques para os Estados Unidos. Vale ressaltar que o de limoneno e outras frações não específicas de óleos essenciais continuam sujeitos à tarifa recíproca de 40%, uma vez que não foram incluídos na lista de isenções de novembro. Essas movimentações representam mais uma boa notícia para o setor, que enfrenta um período de lentidão nos embarques internacionais de suco, especialmente para a Europa. O bloco que, juntamente com os Estados Unidos, compõe a base da demanda global, tem importado volumes abaixo do habitual. Neste contexto, a redução de custos de envio ao mercado norte-americano pode favorecer o escoamento do produto brasileiro e assim compensar parte da menor demanda europeia. Destaque agora para o mamão, porque a qualidade segue como desafio, mas a rentabilidade fecha no azul lá no Espírito Santo. Em novembro, o menor volume de mamão formosa fez com que as cotações registrassem alta no norte do Espírito Santo. De fato, o preço médio de comercialização para variedade subiu 36% frente ao mês de outubro. Este fator segue como reflexo do menor volume de frutas neste período do ano frente a 2024, marcado por picos de calor que garantiram a aceleração do amadurecimento das frutas e, consequentemente, maior oferta. De fato, com o clima mais ameno e casos de chuva acima do esperado na região e maiores casos de antracnose nas lavouras, a produtividade recuou 23% frente a outubro, com lavouras registrando médias de 73 toneladas por hectare, fator que limitou a maior diluição dos custos de produção. Apesar disso, a menor oferta garantiu preços atrativos que favoreceram margens cerca de 60% superiores às de outubro. Assim, mesmo com margens positivas e perspectiva de menor oferta para os meses seguintes, pode garantir maior preço, os custos também deverão aumentar. De fato, com a possibilidade de manutenção do cenário de chuvas elevadas, produtores deverão aumentar as aplicações de defensivos em campo como forma de frear o avanço dos problemas fitossanitários. Assim a gente chega ao final do programa Realidades da Safra desta sexta-feira. Mas daqui a pouquinho a nossa programação está de volta, daqui a pouquinho tem Previsão do Tempo com Erickson Cunha, conversando com a Bárbara Centelhas, que é CEO e cofundadora da Agrimet, para trazer essas perspectivas de tempo e clima para os próximos dias. Na sequência, tem Previsão do Tempo para você acompanhando a TV Notícias Agrícolas nesta sexta-feira. Eu sou o Guilherme Dorigatti, o Realidades da Safra de hoje vai ficando por aqui. Daqui a pouco a nossa programação está de volta e o Realidades da Safra retorna na segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.
Conheça a Horwin, as motos elétricas mais premiadas da Europa, agora junto da EcoPower. EcoPower e Horwin, tecnologia chinesa montada no Brasil.
Você já pensou em ter sua marca aqui na programação da TV Notícias Agrícolas? Escaneie o QR Code e conheça as oportunidades.
E aí você, curte natureza, gosta de aventura e de uma boa pescaria? Então vem comigo, o Pesca Aventura com João vai te levar para conhecer lugares maravilhosos, serra.